Olá, caro amigo, eu sou o Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós hoje estamos no primeiro livro de Coríntios e já vamos no capítulo 12 deste mesmo livro. Nós, no último programa, começámos a analisar este capítulo e estivemos a ver estes textos até o verso 8. Hoje eu gostaria de ver consigo os restantes versos deste capítulo, do verso 8 até ao 31. Eu gostaria de começar a ler o quanto antes, pois hoje temos muitas lições para aprender neste texto. Eu espero que você esteja tão entusiasmado quanto eu ao nos aproximarmos das páginas da Bíblia. Então eu recomendava que você pudesse abrir a sua Bíblia em livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, e vamos ler a partir do verso 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres e a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos e a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando a cada um deles no corpo como lhe aprouver. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na Igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou são todos profetas? Por acaso são todos mestres? Ou operadores de milagres, têm todos o dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar ainda um caminho de sobremodo excelente. Até aqui a palavra do nosso Deus. Este texto é extremamente rico e ele fala acerca de um assunto muito importante para a vida das comunidades. Está a falar acerca dos dons espirituais. Aqui é muito interessante notarmos que a variedade de dons concedidos aos cristãos não deveria prejudicar a unidade, antes pelo contrário, deveria fazer com que os crentes tivessem uma interdependência tal que se unissem como o corpo físico que nós temos o faz. Ou seja, esta imagem que o apóstolo Paulo traz à nossa reflexão neste momento tem realmente uma imagem muito preciosa. Ela fala acerca do nosso próprio corpo. Ninguém que tem uma dor numa mão, num pé, enfim, no fígado ou aqui ou ali, vai desprezar esse membro. Ou seja, quando os membros estão a sofrer, todo o corpo sofre. E esta é a imagem que o apóstolo Paulo quer trazer para a igreja de Corinto. Estes dons que eram dados à igreja tinham um propósito muito concreto, que era levar esta igreja a crescer. E então Paulo queria realmente que a igreja tivesse consciência que ela só pode crescer quando há uma interdependência dos membros uns para com os outros. Assim ele fala, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ele não poderia realmente fazer outra declaração mais categórica do que esta. Era fundamental que a Igreja estivesse unida num só propósito, num só objetivo. Nós sabemos perfeitamente, quando o corpo começa a ficar descoordenado, isso tem, enfim, que ser tratado. É uma doença que é necessária ser tratada. Se um braço não corresponde àquilo que o cérebro ordena, se uma perna não faz exatamente aquilo que o cérebro ordenou, significa que há uma disfunção qualquer nesse corpo e que necessita de tratamento. Infelizmente, nós sabemos que há pessoas que sofrem desse tipo de distúrbios. E são pessoas que realmente precisam de ser apoiadas de uma forma eficaz e de uma forma terapêutica também. Muitas vezes é necessário fazer fisioterapia, ginástica, medicação, para que o corpo volte a ter alguma estabilidade. E isto era também consoante à Igreja. Os membros não podem ser realmente individualistas. Os membros numa comunidade cristã devem poder cooperar uns com os outros. E é por isso mesmo que o apóstolo nos exorta, nos lembra, que apesar de haver uma variedade enorme de dons, todos nós temos um só espírito, fomos batizados num só espírito. Quer sejam judeus, quer sejam gregos, quer sejam escravos, quer sejam livres, todos nós recebemos os dons espirituais através do mesmo espírito. Foi o próprio Deus que deu à Igreja, deu a cada um de nós, os dons espirituais. E ele deu conforme bem entendeu, conforme lhe apraz. Ou seja, Deus colocou os dons espirituais à disposição da Igreja e os cristãos não devem ter, por causa disso, motivos de orgulho. Ou seja, eu não me posso orgulhar por ser ou pastor, ou profeta, ou isto, ou aquilo, por causa do dom que tenho. Se me foi atribuído, se me foi dado, não há mérito em mim. Então esta compreensão acerca dos dons espirituais certamente poderia trazer bem-estar e estabilidade à Igreja cristã. Infelizmente, quando acontece competição, quando acontece pessoas começarem a comparar dentro das comunidades, realmente isso traz normalmente dificuldades, traz desentendimentos, traz muitas vezes confusão, que não provém de Deus. Há por vezes cristãos que até começam e fazem muitas coisas, querem servir aqui e ali, ajudar nesta área ou naquela área, mas depois vêm e começam a lamentar-se, dizendo, ah, mas eu fiz tanto e os outros não fizeram, ah, mas eu trabalhei tanto e os outros não trabalharam, ah, eu dei tanto de mim e os outros não dão. Isto realmente não é adequado. Nós, como seres humanos, que entendemos que recebemos os dons da parte de Deus, é com Deus que nós devemos resolver essas situações e perguntar a Deus qual é a minha função no corpo. Infelizmente, muitas vezes as pessoas querem utilizar os seus dons para se apresentarem, para se mostrarem, para que os outros possam notar quem eles são. E quando isso é assim, realmente isso não traz felicidade a quem trabalha dessa maneira. É por isso que Jesus Cristo diz que nós devemos ter a atitude de um servo. Devemos trabalhar percebendo que é um serviço que estamos a prestar a Deus e ao próximo. Por isso mesmo Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele tomou uma bacia, cingiu-se e foi lavar os pés aos seus discípulos. Essa atitude de Jesus manifestava realmente a sua humildade. Manifestava que cada um de nós deveria fazer ao próximo de igual forma. E Jesus Cristo disse exatamente isso. Vocês me têm como mestre, no entanto eu faço o trabalho de servo, e isto é para que seja para vosso exemplo. Então Jesus Cristo deixou-nos esse exemplo dele servir de uma forma simples, de o trabalho de um escravo, para que nós pudéssemos fazer o mesmo uns aos outros. Então a humildade deve ser a marca daqueles que servem a Deus. Paulo então tenta corrigir esta atitude orgulhosa na igreja em Corinto, mostrando então aqui este exemplo do corpo. Realmente era importante que as pessoas entendessem que num corpo que funciona minimamente bem, não há discussão entre o pé e a mão, não há discussão entre os rins e os pulmões, ou entre outro órgão qualquer, no sentido de dizer, eu quero fazer o teu trabalho, não gosto de fazer o meu, mas eu sou melhor do que tu. No corpo humano isto não funciona. A mão direita não discute com a mão esquerda, assim como a mão não discute com o pé e vice-versa. E é importante que nós entendamos isto. E quando nós percebemos que um corpo bem ajustado é realmente um corpo funcional e que pode ser muito utilizado por Deus, certamente começamos a fazer a nossa parte e fazê-la bem feita, como para Deus e não para os homens. Para que Deus seja honrado e não para que eu seja, enfim, glorificado ou seja encorajado ou seja animado por aquilo que estou a fazer. Eu estou a fazê-lo para Deus e por Deus. E quando eu estou a agir dessa maneira, a recompensa vem realmente da parte do próprio Deus. É muito importante nós entendermos como é que isto funciona, como é que Deus vê a sua igreja. E não devemos ser nós a criar esse tipo de ambientes, esse tipo de competição que muitas vezes é destrutivo dentro de uma comunidade. Vemos que aqui o apóstolo Paulo vai apontar várias faltas, várias falhas. E ele aponta aqui uma outra falha, é que um órgão de um corpo, quando despreza o outro elemento, dizendo que não precisa dele, porque pensa que, enfim, somos todos parte integrante do corpo e não entendemos que dependemos uns dos outros, realmente isso provoca uma dificuldade na própria evolução do corpo. É falta de bom senso quando qualquer membro de uma comunidade pensa que pode desprezar o outro. Pensa que o outro elemento não é fundamental na nossa comunidade. Devemos mudar este nosso conceito. Todos nós, como membros de um corpo, fazemos parte de uma comunidade e devemos identificar-nos com essa comunidade. Hoje temos um fenómeno um pouco, enfim, generalizado de pessoas que ora frequentam uma comunidade, ora frequentam outra, ora vão a outra, e não se quer identificar com nenhuma comunidade, com nenhum corpo local. É importantíssimo, se você está nessa circunstância, que possa tomar uma decisão. Uma decisão de se identificar com uma comunidade local, fazer parte dessa mesma comunidade e envolver-se ativamente para benefício dessa comunidade. Muitas vezes nós temos um pensamento errado de que ir à igreja é uma atitude passiva. Ou seja, nós vamos até aquele espaço, ali cantamos uns cânticos, se for o hábito na sua comunidade, e depois então ouvimos uma homilia, ouvimos uma palestra, ouvimos alguém a falar acerca da palavra de Deus, e depois então saímos e voltamos para a nossa casa. Muitas vezes este é o conceito de igreja que nós temos. Aqui, de acordo com este texto bíblico, vemos que não é só por aí que a igreja deve funcionar. Cada um de nós que vai e encontra-se num espaço determinado, devemos ter a atitude de servir os outros. Não uma atitude de ser servido, não uma atitude de consumismo, mas uma atitude de dar. Por isso mesmo Jesus disse, melhor é dar do que receber. Então é importante revolucionarmos esta nossa perspectiva de ir à igreja. É uma atitude de oferta, uma atitude de ação da nossa parte, de nos envolvermos em alguma área que seja útil à comunidade e não de estarmos receptivos e simplesmente estarmos com interesse de nós recebermos da parte dos outros. Essa seria uma atitude bastante egoísta, Todos os órgãos do nosso corpo, se tivessem simplesmente a função de receber algum benefício dos outros, o nosso corpo simplesmente paralisava. Era necessário que os membros funcionem, façam a sua parte no corpo. E por isso mesmo o apóstolo Paulo vai agora descrever uma listagem de dons. Ele então coloca aqui alguns dons e vai falar acerca deles. Por exemplo, palavra de sabedoria. Ele começa por dizer, e temos aqui então esse termo, palavra de sabedoria. O que é isto então? Que dom espiritual é este? Primeiro é necessário dizer que dom espiritual é uma capacidade sobrenatural que Deus nos concede, que nos faz fazer alguma coisa melhor do que todos os outros. Então é este conceito que nós estamos a trabalhar. Dom é uma capacidade especial que Deus nos dá, individualmente, como já vimos no texto atrás, que nos faz ter uma habilidade bastante mais apurada do que todos os outros. Então, temos aqui algumas nomeações, alguns dons que foram listados pelo apóstolo Paulo. Ele diz palavra de sabedoria. Então, palavra de sabedoria é uma capacidade especial de dar uma palavra que faz realmente uma diferença no momento-chave. É como diria o próprio grande Salomão, que é como maçãs de ouro em salva de prata. Palavra sábia é isto. É aquela palavra no momento certo, na altura-chave. Aquela palavra que realmente toca fundo quando nós estamos num momento de crise. Isto é palavras de sabedoria. Há pessoas que realmente têm este dom, esta capacidade especial de ser sábias nos seus conselhos, de ser sábias na forma como entregam determinadas palavras. E como eu disse, aqui, de acordo com os textos bíblicos, isto é um dom especial dado por Deus. Um outro é a palavra de conhecimento. É alguém que tem um profundo conhecimento da palavra de Deus e utiliza esse profundo conhecimento no momento oportuno. É muito semelhante às palavras de sabedoria, mas tem mais a ver com o conhecimento das Escrituras. Depois temos o dom especial da fé. Alguns destes dons, todos nós como crentes devemos ter atenção, não é? Todos nós deveríamos ser sábios nas nossas palavras, todos nós deveríamos ter conhecimento, todos nós deveríamos ter fé, mas são dons que ao mesmo tempo se sobressaem. Apesar de todos nós termos, são dons que se sobressaem em relação à média. Então, o dom da fé é a capacidade de crer nas promessas de Deus para além daquilo que é comum. E, pela sua oração, mover montanhas, utilizando aqui a linguagem de Jesus, e operar milagres. Realmente esses milagres acontecem pela oração e intercessão dessa pessoa que tem essa fé. Então, fé é realmente a capacidade sobrenatural de crer além do que os crentes comuns já creem. Então, é interessante ver este dom de fé aqui. Também o dom de curar. É uma capacidade sobrenatural para trazer a saúde integral às pessoas, seja ela física, psíquica, emocional, espiritual. Então, este dom de curar. Há pessoas que têm realmente esta capacidade de estar ali uma hora, talvez, com outra pessoa que está angustiada, a sofrer de uma depressão. Essa pessoa sai dali bastante mais encorajada, sai dali, diríamos, curada emocionalmente, porque alguém teve este dom, teve a capacidade de tocar a alma desta pessoa. Então é um dom especial de curar as pessoas. Operação de milagres, semelhante um pouco ao dom de curas, mas também vai mais além. Não se limita simplesmente à doença física, ainda que muitas vezes ocorria nesta área, neste campo, mas vai para além das doenças. Então, operação de milagres. Profeta é aquela pessoa que, de alguma forma, recebe revelação de Deus, revelação especial da parte de Deus, para, no momento-chave, apresentar a vontade de Deus à Igreja. Eu quero distinguir aqui o dom de profecia, o dom de profeta, do dom de vidência. O Velho Testamento faz esta distinção entre o vidente e o profeta. Muitas vezes a mesma pessoa tem estes dois dons, o dom de profecia e o dom de vidência. O dom de vidência refere-se ao futuro. O dom de profeta refere-se a alguém que profere, que diz a palavra de Deus, declara a vontade de Deus. Então, muitas vezes, confunde-se dom de profecia com dom de vidência. E, infelizmente, muitas vezes as pessoas pensam que profetizar é falar alguma coisa sobre o futuro, quando, na realidade, profetizar é declarar aquilo que Deus já declarou. Isto é o que é o dom de profecia nas Escrituras. Discernimento de espíritos. é a capacidade de perceber se uma determinada palavra provém de Deus, dos homens ou é de Satanás. Então é alguém que tem esta sensibilidade espiritual para analisar o que é que está a acontecer, de onde provém, qual a fonte. Variedade de línguas. É a capacidade de falar numa língua estranha àquela que aprendeu, onde nasceu. E depois interpretação de línguas. É a capacidade de colocar numa linguagem compreensiva a toda a igreja aquilo que está a ser dito por aquela pessoa que tem o dom de línguas. Então aqui o apóstolo Paulo vai fazer esta listagem de dons, no entanto ele mais à frente volta a falar disto, acrescentando alguns outros dons, e mais uma vez coloca o dom de línguas no final desta lista. Porquê? Eu creio que a razão principal é que na igreja em Corinto havia um problema sobre este assunto. Havia pessoas que valorizavam, e por isso o apóstolo Paulo vai dedicar este capítulo 12, 13, 14 a este assunto, havia pessoas que hipervalorizavam o dom de línguas. E é necessário que ele mostre que há uma variedade enorme de dons e que o dom de línguas é mais um dom que Deus deu à igreja. E é necessário que a igreja entenda isso. Por isso mesmo ele diz que o corpo não deve desprezar o outro. O ouvido não deve desprezar o olho não deve desprezar o ouvido, e cada um faz parte integrante deste mesmo corpo. Há uma variedade de membros, mas há um só corpo. E esta era a mensagem que o apóstolo Paulo queria deixar para a igreja em Corinto. É a mesma mensagem que Deus quer deixar para si neste momento. Talvez você vive numa comunidade que, se calhar, não tem este problema com os dons espirituais. Mas talvez tenha um outro tipo de problemas, onde há divisão, onde há dissensão, há discórdia, há facções dentro da igreja. Deus não deseja isso nem para si, nem para a sua comunidade. A palavra de Deus nos mostra que nós devemos trabalhar para a unidade da igreja, porque é através desse trabalho árduo que Deus é glorificado. Então, com o seu dom especial que Deus lhe deu, desenvolva realmente esse dom no seio da igreja, para que a igreja seja mais unida e cresça para a glória de Deus. Este é o meu desejo sincero para si e para a sua comunidade. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa. E continuo com o som deste livro.